técnico do Egito está fazendo um sinal com as mãos cruzadas. Provavelmente tem um significado importante no Egito e até agressivo, né? Porque do jeito que os auxiliares tiraram ele ali da maneira que ele estava fazendo o sinal para o árbitro, é preocupante, hein, Soler?
É, ele faz com as mãos abertas, porque se fosse uma reclamação para acionar o protocolo antirracismo, seria com os punhos fechados e cruzando na frente do peito. Mas o Hossam Hassan, ele faz o gesto pro alto com as mãos abertas. Não sei se ele tentou passar essa informação pro árbitro, o que foi, mas ele foi advertido com cartão amarelo agora, o técnico egípcio.
E o Letexier fez questão de depois, eu achei que ele ia expulsar, né? Porque depois do cartão ele faz o sinal e os auxiliares tiram e empurram para trás. Ele faz questão de tirar o técnico do meio do tumulto e aí deu uma bronca daquelas nele, né? Assim, pareceu ser bem incisivo.
E sabe quem deu bronca no treinador? O irmão gêmeo dele, o outro Hassan, que é o auxiliar técnico.
Só tem um pouquinho de cabelo, a diferença é essa. E vem pra tirar outra vez a defensiva argentina, chutão pro campo de ataque, a bola se perde pela linha lateral. É manual pro Egito, já temos 54, ele tinha dado o jogo até 52. Agora é com você, professor. É com o François Letexier pra ver o que ele vai decidir. Bola dominada no campo de defesa, o Egito perde, recuperou Nico Gonzalez, esticou na ponta canhota pra Enzo Fernandes, ele dá uma penteadinha na bola, segura, ameaça sair de um lado, sai do outro, sustenta a marcação, ainda ele chega pra rasgar a defesa egípcia, bola vai voltar reboteada outra vez no campo de ataque para a Argentina e aí meteu um três dedos, o parede sem o menor sentido, a bola vai direto pela linha de fundo em tiro de meta pro Egito, toda a pressa do mundo dos faraós, vamos chegando a 55, a Argentina suando sangue pra se classificar diante do Egito, que vem mais uma vez pro campo de ataque, carregando outra vez pro ofensiva, lançamento pro comando e ataca, a bola desviada, vai cair outra vez para a Argentina, tocada, agora prende o Fernandes, esticou, Lautaro Martínez, posição legal, Lionel Scaloni manda ele lá para a bandeira de escanteio ganhar tempo, Lautaro leva, pedala, sustenta, gira para cima do marcador duas vezes, ainda Lautaro Martínez passando o pé em cima da bola, pedalando, fazendo uma graça, o marcador vem, ele chuta em cima do jogador egípcio, a bola vai pela linha lateral, é manual para a Argentina, e aí ficou encarando ele ali, o Randy. Não é o Randy Fati, não, é o Marvan Atia. Porque ele pedalou de um lado, pedalou do outro. Fez uma graça aí o Lautaro, hein, Soler?
É, fez uma graça para ganhar tempo, tentar colocar aí esse nervosismo na seleção egípcia. O Atia que já tem cartão amarelo.
Lembrei do Tevez fazendo embaixadinha naquela Copa América e o Adriano empatando o jogo. Bola se perdendo pela linha lateral. Quando a gente tem gol nos acréscimos, a arbitragem vai no freestyle nos acréscimos, né? Ele tinha dado mais 7, nós já estamos com 56, mais 11. O Egito tenta despachar. Apita François Letexier! Atlanta vira Buenos Aires, vai ficar pequeno, Mercedes-Benz Stadium, virada histórica da Argentina, 3 para a Argentina, 2 para o Egito, o Egito chegou a ter 2-0, a Argentina foi lá, lutou, não desistiu, diminuiu o placar, primeiro com o Romero, depois empata com o Messi, vira nos acréscimos com Enzo Fernandes. Uma vitória para ficar nos anais da história da Copa do Mundo, para ser lembrada para sempre. 3 para a Argentina, 2 para o Egito. A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Solé.
Classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina passou no sufoco contra Cabo Verde, passa no sufoco contra a seleção egípcia, mas se mantém invicta nas Copas do Mundo, meu caro Guilherme Laje, a seleção da Argentina que não perde uma partida de Copa desde a sua estreia em 2022 contra a Arábia Saudita. 11º jogo de invencibilidade da Argentina em Copas. E agora, somando também mais jogos de invencibilidade contra as seleções africanas nesses últimos jogos, é o 9º duelo entre Argentina contra algum país africano e pela 9ª vez a Argentina leva a melhor nesta Copa do Mundo. 3 jogos contra africanos, 3-0 na Argélia, 3-2 em Cabo Verde, agora 3-2 para cima do Egito. A Argentina está classificada para mais uma fase, quartas de final da Copa do Mundo. Tudo isso com muita emoção, porque Lionel Messi ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo.
É, o seu destaque final, Ivan Drago. A Argentina faz o que parecia impossível e vira o jogo 3-2 para cima do Egito, Ivan.
Não começou bem o jogo, mas depois da primeira paralisação, a Argentina definitivamente entrou no jogo e aí teve muito volume ofensivo. O Scaloni foi muito bem nas alterações, deixando a equipe cada vez mais ofensiva. Eu só quero sublinhar uma coisa, tá? É claro que a Argentina construiu a virada, é uma virada que empolga, que deixa a equipe mais confiante, uma equipe que de fato tem tudo para brigar pelo título da Copa do Mundo. Nós vemos o Messi chorando neste momento, ele que foi muito importante mais uma vez, perdeu a penalidade, mas marcou o gol de empate. Então assim, não há o que discutir a entrega e aquilo que foi construído pela Argentina para conseguir a virada para cima do Egito. A única coisa que eu não concordo é com o segundo gol do Egito, quando estava 1-0, o Egito marcou o segundo gol e o árbitro foi acionado pelo árbitro de vídeo e aí decidiu que houve na origem da jogada uma falta. Eu não concordei com a anulação desse gol.
E teve também a questão da falta no Salah, né? Quando ele ia arrancar sozinho com o campo de ataque.
Exatamente, falta do Paredes para cima do atacante egípcio.
Muito bem, quando o placar marcava 1-0 ainda. Legal, Lucasito no plantão esportivo. A gente se vê em breve. Valeu, Luquinhas.
Valeu, Guilherme.
Rápido intervalo. Nossa, do Lucasito, que é isso? Rápido, rasteiro como ataque do Cruzeiro. Já a caminho da produção cinematográfica da próxima. Valeu, Luquinhas. É isso aí. Vamos a um rápido intervalo e o nosso Fabiano Fará chega com o fim de papo, o melhor pós-jogo do rádio brasileiro aqui na Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe.
Você sabe na TMC. Você sabe, é Copa pra você. Você sabe na TMC, tem Copa pra você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe. Sabe aquela sensação de entrar no carro certo? Ela começa na Ford Slaviero. Territory, oferta especial por R$ 199.900 e taxa zero. Bronco com taxa zero em 24 vezes. Ranger V6, XLT e Limited com taxa zero. E todos eles com super valorização no seu usado. Mais tecnologia, mais presença, mais Ford. Passe na Ford Slaviero, na Avenida Kennedy 3878, próximo ao Shopping Palladium. Ford Slaviero. Seu próximo nível começa aqui. Desacelere seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
TMC, siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Dia 11, sábado.
sábado, na Arena Joaquim Eventos, vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho. Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
E pergunta, o que os gringos sabem sobre o Brasil?
O gringo quer saber, nessa Copa do Mundo para os mexicanos, quem será o principal jogador da seleção brasileira?
Vini Júnior, pois eu diria. Vini Júnior.
Lo último de Neymar.
Puede estar entre Neymar o Vinicius, la verdad, porque ellos pues sí se han ganado la Champions, han ganado esto.
Neymar no está en su todo, podría decir que es Neymar, pero mira, hay muchos jugadores muy buenos. Está Hendrik, Rafinha. Creo que en mi opinión el mejor jugador ahorita de la selección brasileña es Vinicius.
É, gente, pros nossos amigos do México, o cara da vez é o Vini Júnior.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara, churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E conte com a Caixa para comprar ou reformar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação. Na Caixa, a casa é sua.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim pra ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
3 da tarde, mais 16 minutos. Pois é, sangrou mais uma vez. Mas a Argentina avança na Copa do Mundo. Virou pra cima do Egito. Então vamos acionar a nossa equipe aqui no fim de papo TMC, o Breno Ávila, que está pelo YouTube, arroba TMC Esporte AV, o Breno Ávila ao fundo, com argentinos, comemorando o avanço da seleção à outra fase da competição. Fala, Breno Ávila!
Fala, Fará, Soler, todo mundo ligado aqui na TMC, mais uma jornada histórica dessa seleção argentina que se recusa a ir embora de uma Copa do Mundo virada para cima do Egito. E eu estou aqui no Moca Aires, no bairro da Moca, zona leste de São Paulo, dessa vez ao lado de um argentino. E a gente reconheceu aqui por um motivo, o Guido. Ele é goleiro de futsal profissional. Ele é goleiro de futsal do Argentino Júnior. Está em São Paulo para um período de treinamento com goleiros brasileiros, alguns até colegas conhecidos meus aqui em São Paulo. E ele veio assistir o jogo aqui no bar e ficou impressionado, né, Guido, com essa energia. E o que ele destacou, o que a galera imita os argentinos até no sotaque, né, Guido? Qual a sensação de assistir um jogo longe da Argentina, da sua seleção, com essa atmosfera, cara? Prazer.
Boa tarde para todo mundo. Vou tentar falar em português, mas desculpa, pero se deu errado. Eu não acredito que tem tanto brasileiro torcendo pela Argentina. Mesmo tem as canções que canta a Argentina, de um jeito que eu não acredito. O sotaque é o mesmo que tem argentino. Chegar aqui, eu fiquei em casa, escutando tudo. Eu fui muito bem recebido aqui. E para mim, eu quase infartei esse jogo também. O outro também, eu acho que a Copa vai ser assim. Mas se a Argentina quer conseguir a taça, tem que superar o jogo difícil, né? Começar perdendo, dá para entender que o Mundial vai ser muito difícil, mas estamos confiantes.
E Guido, a gente estava falando aqui de mais uma jornada muito difícil que a Argentina superou. A Argentina, atual campeã do mundo, a Argentina que no seu esporte também foi campeã do mundo há pouco tempo. Qual a energia no país de vocês ao assistir essa seleção jogar? Porque até quando estava 2-0 para a seleção egípcia, faltando pouco menos de 20 minutos, a sensação, a energia era de que ia buscar, de que ia dar. De onde vem tanta confiança? Passa muito pro Lionel Messi.
Messi, nosso ídolo. Para mim é o melhor da história. Não tem como. O que acontece é que o time de agora foi Scaloni que construiu um time que tem uma conexão muito forte com o país inteiro. Eles confiam completamente no treinador, os jogadores, e ninguém vai deixar eles. Vai acompanhar até o final.
Guido, muito obrigado, parabéns pela classificação da sua seleção. É isso, Faral. Guido, atleta de futsal, goleiro do Argentino Júnior, fazendo a festa aqui em São Paulo.
Vou abrir no Ávila de São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro, tem festa lá também da torcida argentina. Rodrigo Brandão, chega mais, Brandão, no fim de papo, TMC.
Alô, Fará, a praia de Copacabana foi tomada pelos argentinos, Fará. Inacreditável a festa que eles estão fazendo aqui. Olha aqui, a Sérgio, tá feliz, amiga?
Muito feliz, temos que ser irmãos, Brasil e Argentina. Conche tu madre, aguanta Argentina. Argentina,
vamos,
Sul-América.
Pará, desde que o apito final, a festa não para aqui, meu amigo. Absurdo, eles tomaram conta da praia de Copacabana. Tem direito até a padre. Deixa eu correr atrás do padre aqui, ó. Apelaram, chamaram até o padre. Pará, deixa eu chamar. Aqui, ó, o padre aqui, ó, o padre. Aí apelou. Sua bênção, primeiramente.
Pelo Messias e da pelota, a pelota não se mancha.
Feliz com a classificação, padre?
Muito contento. Com o poder de Diego e de Messi, ganhamos.
Chegou a temer pela eliminação? Chegou a ficar atrás, 2-0?
Não, nunca temi, porque sabia que com o poder de Deus e do Messias, íamos a ganhar.
Obrigado, padre. Sua bênção. Pará. A festa aqui não tem hora para acabar, meu amigo. Um mar de argentinos aqui nas areias de Copacabana. É isso, né? Sobrou isso, né, Pará? Já que a nossa seleção não fez a parte dela, a gente vai ter que aturar os argentinos.
Pô, Brandão, o padre aí foi demais, hein? Ele falou com a bênção de Deus, Maradona e Messi. Ei, Gustavo Soler.
O Messias, né, que é o Messi. Impressionante, né? E o Brandão, pelo menos, pegou os argentinos raízes, né? Os de verdade, não os...
Boa, Brandão, um abraço.
Os argentinos e torcem.
Aproveita a festa aí, Brandão. Ô, Gustavo Soler comigo aqui no fim de papo TMC, o Lucasito. Também está comigo o melhor plantão esportivo do Rádio Brasileiro. Soler, é certo dizer que a Argentina sangrou mais uma vez nessa Copa?
Ah, muito certo, para muito certo dizer isso sim, porque a Argentina não foi dominada pelo Egito e nem por Cabo Verde, mas a Argentina nos dois jogos permitiu com que essas seleções conseguissem furar o bloqueio defensivo da Argentina. A Argentina não está se defendendo bem nessa Copa do Mundo. Quando a defesa argentina foi exigida, quando a defesa argentina ficou exposta, o Dibu Martínez também não foi o goleiro milagroso da última edição de Copa do Mundo. Então, a Argentina dominou o jogo contra Cabo Verde, nas duas estocadas de Cabo Verde, dois gols de Cabo Verde. Hoje, quando sai o primeiro gol da seleção egípcia, o time da Argentina estava naquele joguinho, como bem disse o Guilherme Lage, né? Aquele joguinho pica-couve, toca para um lado, toca, não chuta pro gol, na primeira que o Egito pegou 1-0 pro Egito. E aí a Argentina colocou um batalhão de gente no campo de ataque, colocou muita gente no campo egípcio, tem o gol anulado, que no campo o juiz viu a velocidade, viu a intensidade, viu o que aconteceu. No VAR, como diria o poeta, qualquer selinho vira beijo na boca.
Exato.
E aí, na hora que foi pro VAR, o nosso glorioso François Letexier cavou uma falta ali a favor da Argentina e anulou o segundo gol do Egito.
Mal anulado na sua visão?
Na minha visão, sim, porque ele viu o que aconteceu no campo. Tem o pisão, tem o toque, mas esse pisão ele deixou seguir em outras jogadas, esse pisão ele deixou rolar ao longo do jogo. Só que no lance que saiu o gol, ele resolveu observar, né, o que o VAR do Jerome Brissard tinha detectado. Só que o árbitro estava perto do lance, ele estava na frente do lance, ele viu o que aconteceu. Ele viu a velocidade e a intensidade. E sinceramente, por mais que houve o pisão, na hora que o Lisandro Martínez, né, o Licha Martínez, primeiro, deu um toque no ombro dele, que não é faltoso, ele já está projetando o corpo para frente. Então ele já ia cair com ou sem o pisão, ele já ia tentar cavar a falta. O pisão, para mim, ele não muda em nada a jogada. Então, para mim, não deveria ter sido anulado. E aí o Egito continua especulando nos contra-ataques, faz o gol anulado, foi um golaço. O gol que valeu o segundo também foi um golaço. Só que a Argentina teve, como eles gostam de dizer, né? Teve corrones para continuar na partida, teve sangue para continuar na partida. E eles têm um cara chamado Messi que tirou dois gols do bolso.
Que não fez uma boa partida no geral, né, o Soler?
Não fez. Foi facilmente desarmado. Muitas bolas perdidas que a gente não está acostumado a ver o Messi perder esse tipo de jogada. E o Messi não conseguiu ser o jogador diferente, o jogador extra classe. Ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo. Mas
parecido com o Bruno Guimarães, né?
A batida. Bateu fraco, meia altura, não muito no canto. Por sinal, né? O Messi até nisso ele é recordista, né? O único jogador a perder dois pênaltis na mesma edição de Copa do Mundo. O jogador que mais perdeu pênaltis na história das Copas. Só que ele é o maior artilheiro, é o artilheiro dessa edição. O maior assistente, né? O cara que mais deu passes para gols nessa Copa. E o primeiro gol sai de um cruzamento do Messi na cabeça do Cuti Romero. Do Cuti Romero, que faz o 2-1. Depois o Messi cruza mais uma bola. Ninguém consegue cabecear. O Lautaro tentou uma bicicleta e furou a bicicleta. E aí, o fator sorte entra. Porque
o Molina tentou dominar aquela bola e errou, não foi?
Exatamente, porque o Lautaro fura a bicicleta e no que ele fura, a bola se oferece pro Molina. O Molina tá de frente pro gol. Ele erra o domínio, a bola espirra para trás. E qual que é a sorte do Molina? Ele errou o domínio, espirrou para trás, tinha um cara chamado Lionel Messi na frente dele. Ele só tocou pro Messi e o Messi é óbvio que vai fazer esse gol.
Vai
para
assistência. Vai para assistência.
E aí, o Egito foi pro tudo ou nada, tava 2-2 o jogo. O Egito não precisava ter se exposto como se expôs.
Saiu como se estivesse tomando de 3.
Exato, só que foi pra tentar a última bola também o Egito. O Salah perde essa última bola, também não fez um grande jogo o Salah. Ele, assim como o Messi, ele participa dos dois primeiros gols do Egito, o Messi participa dos dois primeiros gols da Argentina. Nenhum dos dois fez um grande jogo, mas nos momentos cruciais da partida os dois foram bem. Nos lances que saíram os gols, o Salah puxa o contra-ataque dos dois gols da seleção do Egito. Ele não dá assistência, não faz nenhum gol, mas é ele que faz a bola chegar primeiro pro Hassan, e depois ele que faz a bola chegar pro Atia no primeiro gol. É do escanteio dele, e aí a bola chega no pé do Atia e sai o cruzamento para dentro da área do primeiro gol. Então é um jogador que não foi bem, assim como o Messi também não foi bem, mas foi importante nas jogadas que saíram os dois gols da seleção do Egito. E ele ainda participa da jogada do gol anulado, é ele que puxa também o contragolpe. Mas realmente os dois gênios, os dois capitães das duas seleções não foram bem na partida de hoje. E aí, como o Egito tentou ir para dentro da Argentina, tentou na última bola se classificar no tempo normal, acabou sendo desarmado Mohamed Salah, contra-ataque rápido da Argentina, e o Lautaro Martínez faz um cruzamento espetacular,
perfeito,
preciso na medida, e o Enzo Fernandes, que não faz uma boa Copa do Mundo, uma Copa muito abaixo, principalmente de Enzo Fernandes e McAllister, os dois pensadores desse meio de campo da Argentina, eles não estão jogando bem, só que a bola caiu na cabeça dele, 3-2 da Argentina, classificação para as quartas de final, 11º jogo de invencibilidade da Argentina na Copa, um recorde na história de Copas do Mundo.
Cara, nesse gol do Enzo Fernandes, ô Soler, que a bola veio cruzada da direita, né? É, cara, ela veio tão alto assim, eu fiquei observando no replay aqui no nosso sinal da FIFA que a gente recebe aqui no estúdio da TMC. Cara, ele foi muito posicional, muito inteligente. Ele não acelerou em nenhum momento. Ele se posicionou, chegou inteiro no tempo da bola. Foi um golaço. Ô, Lucasito! Você viu o Messi chorando aí? Atiraram ele pra cima e tudo mais, hein, Lucasito?
Fala, Fará. Viu o Messi chorando. E mesmo ele não jogando bem hoje, ele conseguiu tirar uns coelhos da cartola aí pra dar essa classificação, né? Ajudar a Argentina a chegar nas quartas de final, né, Fará?
Quando um homem como Messi chora desse jeito, Lucasito, significa o quê? É emoção? Por tá mais próximo, de repente, do bicampeonato mundial?
Ah, eu acho que é uma mistura de coisas, né? Emoção por ter levado a Argentina a mais uma fase da Copa e um pouco de alívio também, né, Fara? Porque quase caíram fora os argentinos.
É pela segunda vez, né, Lucasito?
Pela segunda vez.
E eu cheguei
vez.
Aqui na emissora, Soler, Lucasito, eu vou secar a Argentina de novo.
Eu não falei nada, Lucasito. Disso, para com isso.
Lucasito, me dá aí os jogos que já terminaram dessas oitavas de final, confrontos já definidos para as quartas de final com data, se tiver aí o horário, e o que teremos. Sim. Ainda hoje, Lucasito.
Vamos lá, Fará, passando então todos os resultados dessas oitavas de final, hoje a gente vai ter o último jogo dessa fase, né, Lota? Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, tem Suíça e Colômbia. Ontem, duas partidas, a Bélgica passou o trator sobre os Estados Unidos, 4-1, e a Espanha eliminou Portugal por 1-0. Nos jogos de domingo, Inglaterra 3-2 sobre o México e a Noruega eliminando o Brasil por 2-1. E no último sábado teve início essa fase de oitavas de final, com França 1-0 sobre o Paraguai e o Marrocos derrotando o Canadá por 3-0. A gente já tem 3 jogos definidos das quartas de final. Na quinta-feira, às 5 da tarde, tem França e Marrocos. Na sexta-feira, às 4 horas, tem Espanha e Bélgica. E no sábado a gente vai ter 2 jogos. Um já está definido. Às 6 da noite tem Noruega e Inglaterra. E às 10 da noite, agora a Argentina vai aguardar Suíça ou Colômbia. Agora faltam apenas 9 jogos para encerrar a Copa do Mundo, Fará. A gente vai ter esse último jogo das oitavas, 4 jogos das quartas de final, os 2 jogos das semifinais, que vão acontecer na terça-feira, dia 14, e na quarta-feira, dia 15, o jogo do terceiro lugar no dia 18 de julho e a grande final no dia 19, Fará.
Então, a nossa agenda da semana amanhã, por exemplo, teremos só, né, no caso da Rede Transamérica TMC, terá apenas a programação esportiva, os programas esportivos, e não teremos jogos. Aí quinta, sexta e sábado teremos jogos, né? Com 2 no sábado, é isso, né, Lucasito?
Isso, exatamente. Quarta-feira
aí, domingo,
a gente
segunda
vai ter uma folguinha de Copa do Mundo. Na quinta-feira volta o jogo, um jogo único, né? França e Marrocos às 5 da tarde. Sexta-feira também jogo único, às 4 horas, Espanha e Bélgica. E no sábado, fechando a fase de quartas de final, 2 partidas, às 6 horas, Noruega e Inglaterra. E às 10 da noite, Argentina ou contra a Suíça ou contra a Colômbia, Fará.
Boa, então o Soler me perguntou quando que eu folgo. Eu falei, peraí, Soler, deixa eu ver, quarta-feira não tem jogo, quinta, sexta, sábado tem, domingo não tem jogo e segunda não tem jogo, né? O próximo domingo e segunda.
Isso,
correto?
Exatamente.
Próximo aí domingo, tem terça segunda, e quarta.
Terça e quarta.
Aí quinta e sexta não tem, viu, Solé? E aí sábado, isso, terceiro lugar, domingo a final.
E no dia 16 não vai ter jogo, vai ter jogo do brasileiro, né?
É, não, não sei, pula, Lucasito. Um
pouquinho. Ali não pode pular.
E Botafogo e Santos. É. No estádio Nilton Santos. Ah, o Neymar não vai jogar porque é gramado sintético. Brincadeira.
Mas vai ter
o
outro Juninho, né?
É, agora virou o Juninho, né?
Deixa até isso ele tá querendo copiar o Neymar, né? Até pra ser o Juninho ele quer também, né?
Gente, vou falar um negócio pra vocês.
O menino tá precisando de uma curadoria aí pra ajudar ele, né?
Brincadeira. Então, Lucasito, a Argentina pega o vencedor de Suíça e Colômbia. É isso que o Ricardo Melo transmite daqui a pouco, né?
Isso, exatamente. Suíça e Colômbia que vão jogar daqui a pouquinho às 5 da tarde.
Sendo outra, Gustavo Soler, a Argentina também terá dificuldades?
Terá dificuldades, mas é favorito contra qualquer uma das duas, assim como foi favorito contra o Egito e contra Cabo Verde. O problema é, a Argentina tem jogadores numa faixa importantíssima do campo que não estão jogando nada. Lautaro Martins não jogou nada nessa Copa, o Julián Álvarez entra, não está jogando nada. Enzo Fernandes e McAllister também não estão jogando nada no setor do meio de campo. Então, é uma preocupação. Então, está sendo uma Copa, a gente viu hoje um Messi abaixo, mas tem que lembrar que o último jogo da Argentina contra Cabo Verde foi há 4 dias, sendo que o jogo foi à noite lá em Miami, então eles já saíram de madrugada. A saída do estádio já foi há 3 dias do jogo de hoje, então é óbvio que o Messi está desgastado. O Messi é um cara de 39 anos de idade, por mais que ele se cuide, por mais que ele treine, por mais que ele seja uma referência da Argentina, é um cara que evidentemente vai ter esse desgaste natural dos jogos. E hoje foi uma partida abaixo, uma partida que queimou no pé dos caras, dá no Messi para ver o que ele faz. É que ele é tão genial que ele tirou 2 gols do bolso, mesmo com um pênalti perdido no primeiro tempo. E por isso ele merece toda essa festa, ser jogado para cima, ser comemorado, porque hoje, de novo, a Argentina se manteve na Copa porque tem Lionel Messi. Porque o Messi fez um gol e deu um gol pro Cuti Romero. Então, é óbvio que a Argentina chega como favorita para o duelo contra Suíça ou Colômbia, mas chega precisando melhorar o setor do meio de campo. O parceiro de ataque do Messi tem que acordar nessa Copa, se for o Julián Álvarez ou se for Lautaro Martínez, senão a Argentina corre seu risco de ser eliminado ou por Suíça ou por Colômbia. A Colômbia que está fazendo um trabalho maravilhoso. Isso nessa Copa. A Suíça também é uma seleção muito boa, então vai ser um jogaço que o Ricardo Melo vai narrar aqui.
E a gente ia perguntar isso, será que teremos, mais provável que teremos um confronto sul-americano nas quartas da Copa do Mundo?
Cara, com a informação que trouxe mais cedo o nosso Leandro Boldacchia, que estará nas reportagens, né, com a ausência do Manzambi no setor do meio de campo da Suíça, é uma preocupação muito grande, porque o Manzambi tem sido até o presente momento o melhor jogador jovem desta Copa do Mundo, né? A Suíça tem jogadores de muita velocidade pelos lados do campo, né? O Ndoye e também o Vargas, mas ainda não encaixou esse meio armador, né? Que é exatamente a função que faz o Manzambi. Por enquanto, jogadores foram testados, não foram bem nesta Copa do Mundo, tanto que o Manzambi começa no banco e depois ele vira titular, porque ninguém que estava atuando no setor estava indo bem, né? No último jogo, até o Okafor, jogador, foi especulado no Flamengo, chegou a entrar, mas ele é um atacante, ele não é esse cara para fazer organização de jogo, não é esse cara que vai pensar o jogo. Então, se a Suíça não conseguir ter um cara para administrar, para segurar a posse, se for para tentar trocar chumbo contra a Colômbia, aí a Suíça vai ter muito trabalho, porque o contragolpe colombiano tem John Arias, tem Luis Díaz, tem algum centroavante, já foi o John Córdoba, só que o Luis Suárez deve jogar hoje, é um cara de muita velocidade, muita explosão física, é difícil para ele, principalmente os dois laterais. O Daniel Muñoz, até agora, ele é o melhor lateral direito da Copa do Mundo, uma Copa que tem Hakimi, uma Copa que teve Dumfries, e o Daniel Muñoz da Colômbia está jogando um absurdo de bola. Então vai ser um jogo muito complicado para a Suíça por não ter esse cara de mais controle. O Manzambi também é o principal driblador da seleção suíça, então vai ser um jogo muito bom que a TMC vai transmitir com o Ricardo Melo, com o nosso querido José Calil e com o Leandro Boldacchia, mas estou achando que teremos um confronto sul-americano. O Néstor Lorenzo, o trabalho dele é um dos melhores trabalhos de treinadores nesta Copa do Mundo. O que ele está fazendo com a Colômbia é de tirar o chapéu.
Cara, e eu estou gostando muito. Pois não, Lucasito?
Não, só queria saber de vocês, o Luis Díaz está devendo um pouquinho nessa Copa.
Cara,
não tá?
Não? Quem está sobressaindo é o John Arias, né, o Solero? Boa. Sim. Pergunta do Lucasito.
O Luis Díaz, ele não está, né, entre os principais artilheiros, não está entre os principais assistentes dessa Copa. Só que por mais que ele não esteja jogando o futebol que a gente viu dele no Bayern de Munique, ele ainda é fundamental na seleção da Colômbia. O jogo passa muito por ele. Por mais que ele não esteja aparecendo para finalizar a jogada, toda bola tem que passar no pé dele. E sempre passa com qualidade. Óbvio que está faltando o gol dele, está faltando assistência, mas não está faltando o futebol dele. O futebol do Luis Díaz, ele continua entregando nesta Copa do Mundo, mas é claro, um jogador dessa qualidade, desse potencial, a gente espera sim que ele pode começar a participar mais do jogo, fazendo gols, dando assistências. E outro jogador que chama atenção na Colômbia é o Gustavo Puerta. Que Copa faz o Gustavo Puerta? Ele que jogou a última temporada pelo Racing Santander da segunda divisão espanhola, pertence ao Bayer Leverkusen da Alemanha, e provavelmente vai pingar um monte de proposta por esse jogador que botou o Richard Rios no banco. Por sinal, a gente tem já a escalação das duas equipes e a Suíça vai fechar a casinha, vai jogar com mais Ayashari.
É,
tá tentando lembrar a pronúncia dele. O Ayashari, jogador do Milan, vai jogar como esse terceiro homem do meio de campo, só que ele é um volante. No Milan, muitas vezes ele joga de primeiro homem. Agora ele vai ser o cara mais adiantado da seleção da Suíça, porque o Xhaka já é um volante-volante, o Freuler é quase um zagueiro, então o Ayashari será aí o terceiro homem do meio de campo. Muda também o lado, ele tira um driblador, né? Ele tira o Vargas do lado e coloca o Rieder. Então a Suíça vem para fechar um pouco mais a casinha contra esse time colombiano, que vem praticamente com o mesmo time, né? Vem com o John Arias, James Rodrigues, Luiz Dias e o Luiz Soares formando o quarteto ofensivo.
3:38. Lucasito, prepara o chat aí, que deve ter muita gente falando do Messi, da Argentina, que eu vou chamar o Leandro Boldaquian com informações desse jogo que o Ricardo Melo transmite ao lado de José Cali, o melhor do Brasil, e do Lele, o Leandro Boldaquian, Suíça e Colômbia. Fala, Leandro!
Daqui a pouco tem o jogo que vai definir o adversário deste jogo de agora. Colômbia enfrentando a seleção da Suíça. O jogo acontece em Vancouver, no Canadá. A seleção da Suíça, que tem como principal dúvida o seu craque, o Manzambi, não sabe se joga, dores no joelho. O Córdoba, do lado da Colômbia, está fora, após se machucar, lesão na virilha, também não joga mais a Copa do Mundo. Enfim, destaques e informações de mais uma seleção sul-americana que tenta honrar aí, né, as seleções do continente para avançar para as quartas de final.
Boa, tava conversando com o Soler aqui, lesão na virilha. Ô, Lucasito, já teve lesão na virilha?
Não, nunca tive. Você já teve?
Fala. Já, porque é músculo adutor que chama.
É?
É, dá uma dificultada no caminhar, viu, Lucasito?
Ah, é?
É complicado. Como é que tá nosso chat aí, Lucasito?
Vamos lá, temos aqui o Diego Fernando dizendo que a Argentina fez o que se esperava do Brasil. Uns preferem balada, stories, etc., que seria o Brasil, e outros seriedade, foco e garra, assim como a Argentina, fará.
É isso, Soler?
Não. Os caras da Argentina fazem exatamente as mesmas coisas que os jogadores do Brasil fazem no extracampo, né? Os caras também, pô, a seleção da Argentina, eles fazem um churrasco-terapia. Os caras ficam o dia inteiro assando carne.
Peraí, como é que é? Churrasco-terapia?
É, eles chamam de churrasco-terapia. Os caras
vamos armar um desse, hein, Lucasito?
É, então.
Opa, beleza, hein?
Seria maravilhoso armar um desse, né? Mas, enfim, é que sempre vai ter isso, né? Perdeu, então só tem idiota na seleção brasileira. Os caras não tem compromisso, os caras estão nem aí pra M nenhum. Cara, os jogadores da Argentina ficam o dia inteiro também fazendo story, assando carne, tomando um negocinho. É a mesma coisa.
Talvez seja a dificuldade de reconhecer a superioridade do coleguinha, né? Do adversário.
Exato. A Argentina, assim como o Brasil, era favorito pro jogo de hoje. O Egito abriu 2-0. A Argentina falou, opa, ele precisa fazer alguma coisa.
E o Brasil tomou. Cenário, né?
Exato, o Brasil tomou 2-0 e falou, opa, ferrou.
É
a postura em campo.
Mesmo cenário, pênalti. Exato. Perdido, a vantagem de 2 gols.
E ainda com uma interferência, né? Não teve falta no segundo gol do Egito. Aí,
beleza. Como é que é o nome do árbitro? Repita o nome do árbitro.
É o François Letexier. E o VAR que sugeriu a anulação do gol é o Jérôme Brissard. Brissard é nome de queijo, né?
É.
O queijo Brissard vai bem, não vai?
Não é Bri, não é?
Não é Bri, né? Mas Brissard também parece queijo.
Eu fiquei pensando.
Ou vinho, né? Um queijo Bri com um vinho Brissard. Brissard, cai bem, boa, né?
Fala em vinho que o Fará já fica aí todo empolgado.
Por favor. Ô, Lucasito, fala de chat, Lucasito. Nosso chat, Lucasito.
Vamos lá. Marcelo Brasil, foi falta no Salá no terceiro gol, igual o gol anulado dos hermanos.
Cara, teve um toque no salário, mas não foi um toque para derrubar, faltoso, não foi isso.
É que primeiro tem o toque na bola e depois o toque no salário.
Mas
então,
bem,
o toque...
bem pouco, bem
exato.
Diferente.
Só que é isso, o lance da anulação do gol do Egito não tem toque na bola. Só que também não tem
um pisão.
Tem um pé no pé. Só que é isso, o Licha Martínez já estava projetando o corpo para cair, ele ia piscinar de qualquer jeito. Deu azar o jogador egípcio que bateu o pé no pé e o Jérôme Brissard resolveu
talvez por
chamar
isso,
atenção.
O Salah tenha cobrado do árbitro a revisão, né?
Tanto que depois do terceiro gol tem dois jogadores do Egito que tomam cartão amarelo por reclamação, o preparador de goleiros é expulso E continua uma treta ali, o próprio técnico Rossan Hassan começa a bater boca. Cara,
eu não consegui identificar, eu procurei e não consegui identificar.
Então, realmente ficou muito na reclamação o Rossan Hassan, né, por essa questão. E algo muito curioso da seleção egípcia, né, a única seleção dessa Copa que convocou e colocou na lista dos 26 relacionados quatro goleiros.
Quatro goleiros?
É. O Egito pro jogo de hoje só tinha 10 jogadores de linha, porque dois estão machucados.
Sim.
E aí tinham mais quatro goleiros no banco, sendo que dois já tem quase 40 anos. Um tem 39 e o outro tem 38.
Ô Soler, Mo Salah, fala um pouquinho do Salah, que teve uma brilhante fase jogando no futebol europeu, porém, hoje, como podemos definir Mo Salah?
É triste ver o Mo Salah em Copas do Mundo, porque é a segunda Copa que ele chega sem condições de disputar uma Copa do Mundo na sua plenitude, né? Em 2018, às vésperas da Copa, o Liverpool joga contra o Real Madrid, uma final de Liga dos Campeões da Europa, e o ótimo zagueiro, barra, o ótimo carniceiro também, Sérgio Ramos, ele comete uma falta desleal no Mohamed Salah, que... sofre uma lesão grave no ombro. O Salah teve que jogar a Copa de 2018 com o ombro praticamente imobilizado, então o Salah parecia só a tumba do faraó, né? Não conseguia se mexer direito em campo. E essa temporada foi uma temporada muito abaixo do Salah fisicamente. Ele teve muitos problemas físicos na equipe do Liverpool, na qual ele é muito ídolo, termina sua passagem no Liverpool com 442 jogos, 257 gols, 123 assistências, um dos maiores artilheiros da história do Liverpool, um dos maiores artilheiros da história da Premier League, um cara que a gente pode olhar e debater na lista dos maiores africanos de todos os tempos. O Salah é no mínimo top 3. A gente vai lembrar de Abedi
números
Pelé,
representativos, cara.
Vai lembrar de Roger Milá, vai lembrar de muito cara grande, vai lembrar de Didier Drogba, vai lembrar de Samuel Eto'o, mas se o Salah não tiver no topo da lista ou no top 3, é muito difícil a gente fechar essa lista.
E ele saiu do Liverpool, é isso?
Saiu, encerrou sua passagem no Liverpool.
Tá sem clube?
Tá sem clube por enquanto, né? A gente tava conversando até com o Guilherme Lage aqui fora do ar, porque o clube que está nesse momento interessado nele é o Al Ittihad da Arábia Saudita, que perdeu o Karim Benzema para o rival Al Ahly. Então agora eles vão tentar dar uma resposta ao mercado e trazer um astro já em reta final de carreira. Então pode ser que Mohamed Salah vá jogar na Arábia Saudita. Só que essa Copa de novo, né? Em 18 ele chegou ainda pior. Em 18, Malemar, ele conseguia ficar em campo. A de 2026, pelo menos ele conseguiu competir em algum momento, mas muito longe de ser aquele Mohamed Salah bem fisicamente, aquele Mohamed Salah que é praticamente imparável, aquele cara que é quase impossível você tirar a bola dele, porque apesar dele ter 1,75m, ele é um trator fisicamente. Então é uma despedida de Copas do Mohamed Salah, onde ele não conseguiu atingir um feito, para ficar bem redundante, pelo seu comandante. O Salah não conseguiu virar o maior artilheiro da história da seleção egípcia, termina a Copa do Mundo só com um gol nessa edição. Chegou a 66 na história do Egito, e o Rossan Hassan, que é o técnico do Egito, ainda é o maior artilheiro da história do país com 68 gols.
Você falou que o Benzema, como é que é? O Al Ittihad perdeu o Benzema
pro rival Al Hilal.
Já perdeu alguém pro rival, Lucasito?
Eu não.
Ah, eu já perdi dinheiro, Lucasito.
Já?
Já me recuperei depois 3 vezes. Ô, Lucasito, vamos pro chat, 3h46.
Vamos lá, Eli Alves, virada antológica da Argentina, e o repórter Soler querendo desmerecer. Aí, Soler, brigou com alguém aí, Soler?
Ih, Soler.
Não brigo com louco, não.
Ô, louco, que isso. Ó, o Herbert tá dizendo o seguinte: o Soler é pessoa não grata para Rudi Garcia da Bélgica. O que você fez pra ele, Soler?
Não, é que ele é muito ruim, só que ele conseguiu ontem fazer o que todo mundo queria que ele fizesse.
Goleasse os Estados Unidos.
Exatamente, já que os Estados Unidos quis mexer no jogo, ele conseguiu vencer.
Então tá valendo esse resultado, né, Lucasito?
Tá valendo, por enquanto tá. Vamos ver se vai ter a ligação do presidente pro Infantino lá, né?
Tem mais chat aí pra gente passar a régua, Lucasito?
O Marco Silva: suponhamos que o Egito não tivesse o segundo gol anulado, abriria 2-0, ok, mas eles abriram também 2-0 e não seguraram. Pode-se discutir falta de critério, mas de qualquer maneira os caras pipocaram.
Não acho que pipocou, não. A Argentina lutou até o fim. E quando você tem que lutar contra um time que tem Messi, é difícil separar o cara. Ele é imparável. Ele não se entrega. Cara, ele ganhou tudo na vida e ele não se entrega. Ele não desistiu em momento nenhum, muito pelo contrário.
Ele não estava bem no jogo.
Exato, ele não estava bem, só que em nenhum momento ele se omitiu também. Toda a bola, dá em mim. Tem muito jogador da Argentina que sim, pipocou. O Rodrigo De Paul pipocou. McAllister pipocou. Não jogou nada. Molina pipocou. Taliafico pipocou. Julian Álvarez pipocou. O Messi não. Dá em mim. Tá queimando no pé de vocês? Dá em mim. Eu jogo, não tem problema. Vai sair o gol. E esse foi o fator determinante. Não acho que o Egito pipocou. É que também é difícil lutar contra a força que tem a seleção argentina. A gente tá falando da atual campeã do mundo e que a maioria desses caras jogam nos principais clubes do mundo. O Egito, pô, a maioria dos caras joga no Al Ahly do Egito, que é o maior clube egípcio e o maior vencedor de títulos da história do futebol mundial, Al Ahly. Só que o campeonato egípcio é uma coisa. Um cara que joga no Liverpool, que joga no City, que joga no Atlético de Madrid, é pretendido pro Real Madrid, Barcelona, que é caso do Julian Álvarez, entra o artilheiro do campeonato italiano, que é o Lautaro Martínez. É difícil para esses caras. Não é fácil. Então eu não acho que pipocou. É difícil, é muito difícil você parar, ainda mais com o mental dos caras. Se a Argentina tivesse baixado a guarda, aí o Egito poderia ter se classificado. Só que em nenhum momento eles abaixaram a guarda. Eles seguiram o jogo inteiro para ganhar. E conseguiram ganhar no finalzinho, porque o Egito também achou que dava para fazer o terceiro. Se o Egito, exato, talvez ficasse picando couve, a gente, você não estaria aqui agora. Você estaria esperando ainda o fim de pau, porque a gente estaria na prorrogação. Exato. Mas o Egito também quis se lançar. E tá tudo bem.
Fez o terceiro gol no contra-ataque.
Exato. E tá tudo bem também querer se lançar. Tá tudo bem achar, falar, pô, os caras acharam dois gols, vou achar um também. Não tá errado o que o Egito fez também. Só que foi punido. Foi punido o Egito.
Da pior maneira.
Exatamente. Só que a gente tem que falar, o Egito não foi melhor que a Argentina em nenhum momento, nem quando o jogo tava 2-0.
Você pega os números da partida, geralmente você olha os números, você não reflete em
tudo,
os números refletem.
Exato, tava 2-0 o Egito, o melhor em campo era o Choubir, o goleiro egípcio.
Exato. Teve aquelas bolas que ele pegou. Sim. Meu, pelo amor, uma queima-roupa que ele esticou o braço esquerdo.
E a gente precisa falar uma coisa.
Foi o Julian Álvarez, né, que finalizou,
isso, não
foi?
Defesaça, a gente precisa falar uma coisa, essa é a Copa do Mundo dos goleiros medianos.
Quais foram os goleiros medianos que se destacaram?
Choubir, Vozinha.
Vozinha,
como disse o nosso
Gabriel
Farias, o pior melhor goleiro do mundo.
Isso é verdade.
Cara, o Pickford da Inglaterra.
Ele fez defesaças,
e
cara.
E ele é ruim, velho, goleirinho outro meia México, bomba.
Ele pegou uma bola impressionante.
É goleirinho meia boca.
Goleiro do Paraguai é bom?
O Rio
também, mais um goleiro mediano que fez tá fazendo uma grande Copa do Mundo, que fez, né, porque o Paraguai infelizmente foi eliminado, e falo infelizmente porque, pô, tava sendo bonita a história Paraguai, mas não tem como parar a França mesmo.
O impasse,
goleiro do Congo também, o impasse, por sinal, ele é uma grande liderança na República Democrática do Congo, mas lá foi debatido, por que tá jogando o impasse e não o Embolo? É um goleiro mais jovem, um goleiro que já é titular num clube de mais expressão, joga no futebol belga, o Impolo. Por isso que o impasse chega e fecha o gol, cara.
E o Nilan da Noruega? É mediano também?
O Nilan, né?
Fala.
Tinha que lembrar, né? Tinha
foi
que lembrar
pra fora.
Que lembrar. Mas, cara, o Nilan é goleiro reserva do Sevilha.
É.
Em fim de carreira. Pegou tudo nessa Copa, tá pegando muito na Copa. O Senegal perdeu o Mendy, que é um baita goleiro. Entrou o Dial. E também foi debatido, pô, por que vai jogar o Dial? Não, o outro goleiro é melhor que o Dial. O Dial foi lá e pegou muito. Só que aí pegou uma Bélgica que conseguiu virar o jogo, mas fez uma grande partida o Dial. Todo mundo debateu também em Senegal. Por que não joga o Diouf, que é goleiro titular do Nice da França? Por que vai jogar o Dial, que é reserva do Le Havre? O Dial foi lá e pegou muito. Classificou Senegal. No jogo que Senegal ganha por 3-0, o Dial faz uma grande partida. Fazia uma grande partida contra a Bélgica até um pênalti escandaloso pra Bélgica no último lance da partida também. Mas é a Copa dos goleiros medianos, cara. Tem muito goleiro meia boca que tá pegando pra caramba nessa Copa.
E isso vai movimentar bastante o mercado, né? Isso movimenta bastante, que cara, goleiro é uma carência, cara.
Exato. O ano passado, o San Lorenzo, só pra gente ter noção, o San Lorenzo ligou no Palmeiras e perguntou: sabe aquelas metas contratuais do GI? Vamos esquecer as metas, você paga metade do preço, pega 100% do passe dele, que o San Lorenzo ano passado ia declarar falência.
Exato.
Agora com o Rio, o goleiro, eles vão arrumar dinheiro com o Rio. Eles estão loucos para vender o Rio, porque o Rio mostrou nessa Copa que é um goleiro que pode jogar num Sevilha,
pode jogar num Betis, pode jogar no futebol português, numa camisa importante. Óbvio, ele não é do nível do Diogo Costa, que está entre os melhores goleiros do mundo. Mas, cara, você perdeu o Diogo Costa do Porto, traz o Rio para ser reserva e traz um goleiro brabo para ser o titular. Dá para ele entrar, dá para ele jogar num time intermediário.
Claro que dá.
E brigar posição com o Rulli, que é o goleiro reserva da Argentina no Olympique de Marseille. Dá para o Rio brigar com o Rulli. O Rio, porra, hoje tá em pé de igualdade com o Rulli, que é o goleiro reserva da seleção argentina. Então o Rio vai abrir cenários importantes para ele. E aí vai salvar a vida do São Lourenço por mais um ano.
Pro brasileiro, a janela começa dia 22 de julho, né? Na Europa.
Já abriu. Na Europa já abriu.
Já abriu. Janela, foi o primeiro de julho, né?
Isso, é.
Aí começam as movimentações. Exato. E a Copa do Mundo é o termômetro para tudo, né?
E aí a gente vê como é bizarro o futebol brasileiro, né? A janela aqui abre dia 22 de julho. Que já tem rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, o nosso glorioso Júlio Avelar, né, o Juju, que monta o calendário do futebol brasileiro, ele percebeu e falou: rapaz, mas se tem jogo no dia que abre a janela, os caras do BID não vão conseguir inscrever os jogadores. Então ele abriu a inscrição extraoficial para você poder regularizar os jogadores a tempo da estreia. Então, se você já tem um contrato assinado com um jogador antes de abrir a janela de transferência, você já pode mandar a documentação que o Juju te ajude, e você pode colocar o cara na abertura do Campeonato Brasileiro dia 22, que os caras simplesmente esqueceram que, se você abrir a janela no dia que volta o campeonato, fica os caras do BID não conseguem registrar o cara a tempo. Então, aqui no Brasil são coisas do futebol brasileiro, coisas que mostra por que a gente agora 28 anos sem ganhar nada, né?
28 anos. Ô, Lucasito.
Sim.
Quem é o melhor jogador dessa Copa, pra você se despedir, Lucasito?
Mbappé.
Por quê?
Porque ele tá fazendo de tudo.
Quem não é o Messi?
Na França. Não, porque o Messi, ele ainda tem altos e baixos. Eu tô achando o Mbappé um pouco mais regular. Mas eu acho que o Mbappé tá brigando de perto com o Olise, que também tá jogando muita bola. Mas neste momento fico com o Mbappé como o melhor da Copa até aqui. Para.
Um abraço, Lucasito.
Valeu, um abraço. Um abraço, Solera. Até a próxima.
Amanhã é folguinha, hein, Lucasito?
Opa.
Beleza, hein? Enfim, Lucasito. Um abraço, Lucasito.
Valeu, valeu. Abraço.
Melhor plantão esportivo do rádio brasileiro, Lucasito. Ô, Soler, 3h54. Vambora?
Bora.
Obrigado, viu, Solé?
Tamo junto,
fantástico.
É nóis.
Amanhã tamo aí junto.
Exatamente.
Misturado.
Não, amanhã eu te abandonei.
Amanhã
eu tô no Papo 2.
Ah, Solé.
É, amanhã.
Valeu.
Mas Kaique Silva vem pra te dar um abraço amanhã no Papo 1.
Abraço do Kaique Perigoso. Vem aí Ricardo Melo, José Calil, Leandro Bondaquian com Suíça e Colômbia. TMC Copa do Mundo pra você. Tchau.
Você sabe, na TMC. É Copa pra você. Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A Série B do Campeonato Brasileiro continua a todo vapor e nessa semana acontecem 4 partidas. Hoje, às 8 horas da noite, o Atlético enfrenta o Operário em Minas Gerais. Já amanhã, às 8 da noite, a Ponte Preta encara o Criciúma no Moisés Lucarelli. Para encerrar, na sexta-feira, às 7 horas, o Juventude duela contra o Vila Nova no Alfredo Jaconi e às 8, o Sport enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na Ilha do Retiro. A Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica, TMC.
Virgínia, a vida no seu tom.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
TMC.
Álamo Benefícios. Na estrada, a gente joga junto.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9h. Quem escuta, sabe. TMC.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6h. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Por hoje, às 16h, estaremos no esquenta para Suíça e Colômbia. É o último jogo das oitavas de final. E a emoção do mata-mata vai continuar. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica, TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. Promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. E conte com a Caixa para comprar ou reformar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação. Na Caixa, a casa é sua.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Começa agora a transmissão da Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Oferecimento, promoção, a regra é clara, churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, futebol com churrasco maturata, chama que eu vou. Rádio Uber, sempre em campo com você. E Loterias Caixa, é chance todo dia. Aposte.
Na TMC é Copa, pra você saber bem antes. Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC, tem Copa pra você.
Ricardo Melo.
Que belezura, sorria, sorria, você está ligado na TMC, a número 1 do futebol. Boa tarde, amigo torcedor do Brasil, continua aberto, escancarado, todo regateiro, o microfonaço esportivo, diferente, alegre, reverente e acima de tudo, o mais gostosão do rádio esportivo brasileiro. É, meus amigos, são as emoções e as emoções, hein? Da 23ª edição da Copa do Mundo.